Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor, e também com muitas histórias para compartilhar com vocês.
Aqui é Charles Schweitzer, professor de inovação, futuro e tendências da Inova Business School e head de inovação dentro do segmento corporativo, com atuações no segmento de varejo e finanças.
Olá, amigos do Duocast. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast o Alexandre Canatella, que é cofundador da CyberCook, um dos casos de maior sucesso na internet brasileira, empresa que foi adquirida pelo Grupo Carrefour e no qual ele ocupa hoje em dia a posição de diretor de negócios digitais. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Boa noite, meu querido amigo Charles.
Boa noite, Antônio. Boa noite, Canatella. Seja muito bem-vindo ao Duocast. Canatella, vou começar com a pergunta de um milhão aqui para você. Você criou uma aventura na internet brasileira a partir lá de 1997, desbravando esse mercado aí com uma startup e hoje faz parte de um grande grupo multinacional. O que é mais difícil? Ser CEO e fundador de uma aventura dessas na internet ou hoje participar de um grande grupo como o Carrefour, um Titanic, sendo ali dentro um barquinho à vela?
Ah, boa noite, Charles. A pergunta foi boa. Eu acho que são desafios diferentes. Na minha vida, eu cancelei esse negócio de achar o que é mais difícil. A cada nova jornada veio uma dificuldade, né? Talvez quando eu fundei uma startup aos 24 anos, eu tinha todas as dificuldades do mundo, né? Primeiro porque a internet não existia, né? O mundo digital, como é chamado, né? Hoje é mundo digital, mas foi internet lá atrás, né? Não existia, você precisava convencer seus pares a fazer coisas. E hoje, num grande grupo econômico, você precisa acelerar digitalmente, né? Então, a aceleração digital das companhias de grande porte, ela é um desafio constante. Tem, lógico, que entraves que são difíceis da própria cultura, que acho que passa muito por cultura, pelo estágio, mas ambos, tanto o início como agora, já numa fase madura, eles têm as delícias de você provocar mudanças, que é importante para captura de valor lá atrás, quando nós criamos o CyberCook, a gente queria capturar a mudança de um tempo, a mudança de como as pessoas realizavam algo. E agora, num grande grupo, o que você quer, como é que se captura valor com a explosão da aceleração, com as oportunidades que o mundo digital tem.
Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da gênese do negócio. O que, que te motivou a criar esse negócio lá atrás, em 1998, como bem lembrou o Charles, onde realmente você, puxando aí pelas reminiscências, estava nos primórdios aí da internet, enfim.
Tem uma coisa interessante dessa gênese do CyberCook, né? Porque no final a gente queria fazer disruptura, sem ter o termo disruptura, né? Daquele período, né? Mas no final a gente olhava que as pessoas cozinham através de um suporte secular, que é o caderno de receita, que é o coletivo de conhecimento das pessoas, né? Então, ao longo de séculos, então, se você vai para a pré-história, existia a gravação de determinadas formas, né? O assado com fogo mostrava que o homem dos primórdios queria fazer nas cavernas. Os reis fizeram muitos livros de receitas com seus cozinheiros. E aí, na modernidade mais recente, uma mãe, uma avó, um pai, né, ganhava no pré do Marquinho ou da Mariazinha o seu caderno de receita pintado com guache, à mão, né, escrito, né, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, que no final armazenava o coletivo de conhecimento. Aquela receita que você copiava da avó, né, aquele cozido com músculo e cenoura, você pegava aquela receita que você via na televisão, existia televisão, né, como como uma fonte propagadora, então parecia no lettering, né? A pessoa copiava, esquecia, não conseguia copiar um ingrediente e tal. Ela pegava uma embalagem de produtos, né? Pegava lá um amido de milho, cortava a embalagem, colava lá. Às vezes estava num consultório dentista, né? Olhava lá o mousse gostoso, vandalizava a Rita Cara, a última página e tal. Tudo armazenando no coletivo, né, desse conhecimento que era o caderno de receita. O que o caderno de receita tinha de desvantagem era que quando eu estava em Santos, começava a dar uma chuva desgraçada, meu caderno de receita tinha ficado no Brooklyn. Aí eu não conseguia fazer bolinho de chuva, né? Então ele não tinha portabilidade. Claro que em 97 não existia o termo portabilidade. E também tinha a questão do limite, né? O caderno de receita ele tem limite, o limite da gaveta, né? Fica todo desbeiçado, começa a abrir a gaveta, não abre a gaveta direito, você para de colecionar um coletivo. Então a gente falava o seguinte: nós vamos fazer um local para ser curador. Isso daí foi muito legal. Em nenhum momento saber que o que ser uma revista, ele quis ser uma plataforma tecnológica para que as pessoas acumulassem receita. E daí nasce um core muito importante para o nosso negócio, que não tem a ver com lasanha, não tem a ver com picadinho, não tem a ver com doce de abóbora, tem a ver com coding. Nós somos uma empresa essencialmente de pessoas que codam. E o pensamento é de coding. Até quem cozinha tem que pensar como algoritmo, né? E aí a gente aproveitou, claro, aquela onda aí, né? Já falar internet 97, negócio explosivo, né? As empresas dizendo que tinha uma nova economia. A gente tinha certeza que não tinha uma nova economia. A economia, em uma hora, a receita ia ter que encontrar com despesa e tal. Então, nós fomos naquela primeira geração de... Não tinha o termo startup também. Não era uma coisa assim, startup. Startup veio depois, assim, né? Era as empresas.com que chamavam. As empresas.com se deram mal. A gente ficou piano, piano, se volontano, como diriam meus parentes italianos, né? E aí a gente foi capturando o valor desse grande protagonismo, né? E aí foi um pouco sobre isso.
Pô, Canatella, mas acho que vocês foram protagonistas desse movimento, né? Vamos voltar no tempo aqui e colocar alguns marcos históricos, né? A internet começa a ser comercializada no Brasil em 1994 pela Embratel, e não é que é um lançamento de massa, não. Vai chegando muito aos pouquinhos para alguns poucos privilegiados que precisavam fazer lá suas assinaturas. Aí vem um concorrente da Embratel, que era o Banco Rural na época aqui em São Paulo, que também oferecia serviço de internet. Então, tava restrito a muito pouca gente. E aí, assim, 3-4 anos depois, você já estava com o CyberCook sendo estruturado. E aí, mais para frente, né, quando a gente entra na, acho que definitivamente na era da mobilidade, com o lançamento do primeiro iPhone, de novo, 4 anos depois, você está lançando o primeiro aplicativo CyberCook para iPhone, já com, sei lá, 50 mil downloads, né, um crescimento aí explosivo de usuários usando a plataforma. De que forma você continua se mantendo atualizado sobre essas tendências? E o que, que a gente pode esperar pela frente do CyberCook com novas revoluções chegando?
Tem uma coisa interessante para falar sobre isso que tem a ver com o meu corporativamente, a gente fala background, né? Com a minha história, né? Eu sou filho de um matemático que em 78 largou a matemática e se dedicou à arte. E virou artista plástico profissional, não é uma pessoa que faz arte no seu como passatempo no final de semana. Então, você imagina, eu saí, né, de uma mente exata, de um pai com pensamento mente totalmente exata, para um cara de uma sensibilidade artística, né, cultural, do ponto de vista das diversas artes que tem, tremenda. E uma mãe empreendedora. Nós fomos morar num sítio, sabe, Charles? Eu fui para esse sítio com 6 anos e pouco, nunca mais esqueço, morava no Jardim São Francisco, que é a divisa com Osasco, e aí eu fui para lá, todo curioso, né? Tanto que eu chego nos lugares hoje, eu falo que eu sou o Pedrinho do sítio e tal. Então, eu fui aprender sobre uma coisa que é a natureza das coisas, Charles. Para mim, isso é fundamental na inovação e na tecnologia. Para você entender o que vem pela frente, você precisa ser sensível à natureza das coisas. Então, quando eu aprendia sobre considerações sobre o formigueiro ou por que que a casa do João de Barro sempre vai estar com porta virada para o lado oposto, né, do vento predominante, eu começava a entender um pouco de consumer experience, de UX. Eu começava a entender muito jovem sobre como era que existia um princípio pelo qual a gente reagia às necessidades das pessoas ou da natureza das coisas. E eu acho que isso me trouxe facilidades, é um atributo que hoje eu ajo muito nos meus filhos, para que eles tenham essas oportunidades. Então, a gente sempre, não vou dizer que nós tivemos sempre um passo antes, mas a gente sempre teve observando esse consumidor, falar para mim assim, consumer-centric, eu, primeira vez que eu vi isso, falei, meu Deus do céu, mas agora estão falando nisso? Pô, um negócio digital, ele responde 100% consumer-centric. Primeiro, porque as pessoas deixam rastros, elas deixam dados, e você tem condição total de controle sobre a jornada que essa pessoa tem num serviço digital. E é verdade, Charles, e você citou aí sobre, por exemplo, a gente ter ido logo para a app, e fomos app de cabo a rabo, tá? A gente até, um dos primeiros lançamentos do Microsoft, o celular da Microsoft, nós fizemos aqui em conjunto com a Microsoft. Nós fizemos também o lançamento dos primeiros apps de Smart TV com CyberCook. Mas tem uma coisa curiosa, né? Quando eu olhava o desafio de criar para iOS, que chegou muito robusto, né, em relação a uma aplicação, a gente já tinha desenvolvido para o sistema operacional da Samsung, antes da iOS. Existia um sistema Samsung e tal. Inclusive, a gente teve CyberCook embarcado no modelo que foi para o varejo específico para lojas C&A, mas o que, que a gente olhava ali quando a Apple colocou alguns recursos, como acelerômetro, como, né, alguns recursos, né? A gente falou assim, cara, se a gente fizer mais um CyberCook, só que numa versão, que é a mesma versão que ele tem em mobile digital, mobile site ou desktop site, a gente não está aproveitando recursos. O que nós vamos fazer? Naquela época, nós fizemos um negócio chamado KitchenView. Então, você estava olhando o aplicativo. O aplicativo tem necessidade, né? Tem que ter botão, às vezes botão voltar, né? Sei lá, tem um monte de coisas que você tem na interface. Isso, na hora que você está cozinhando, Charles, atrapalha, né? Porque a receita fica com letras menores, tal, porque você tem um logo, você tem um monte de coisa. O que a gente fez? A gente fez um acelerômetro, que a gente usava assim, ó. Quando a pessoa tombava o celular, deixando na horizontal, a gente tirava toda a interface, virava uma página branca, com tudo escrito grande, que era como se fosse um livro, você passava o dedo. E a gente ainda olhava o tempo que a pessoa permanecia nesse modo. Então, a gente dizia, quando ele permanece a partir de X tempo, é porque ele está cozinhando. Então, a gente sempre pensou a tecnologia, né, com diferenciais. E agora, para a próxima geração de desafios que nós temos, como nós somos uma imensa base de dados, com 4 milhões e 700 mil pessoas trafegando pelo universo que nós controlamos, fora o universo que nós não controlamos, que são as plataformas social, Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube e tal, são plataformas de terceiros, mas só as que nós controlamos gera milhões e milhões de dados a cada jornada de um dia. E aí o que nós estamos fazendo é que esse CyberCook vai poder ser cyber mesmo. Ele vai poder ajudar o consumidor sobre a tomada de melhor decisão sobre a refeição dele, considerando não só os aspectos do sortimento de alimentos que você tem em casa, mas do seu hábito de consumo ou das suas necessidades de consumo que você tem. Às vezes pode ser algo ligado ao seu estilo de vida, às vezes pode ser ligado a características de saúde, ou de, né, necessidade de um indivíduo naquele cluster de alimentação, como uma família ou um casal, mas muitas vezes pode ser otimização de custo, pode ser otimização da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, você quer ter aproveitamento integral dos alimentos, então você quer ter né, uma forma de cozinhar otimizando cada vez mais. Então, o desafio passa pelo negócio do que a gente tem hoje de learning passar para AI e a gente conseguir essa inteligência para apoiar a tomada de decisão do consumidor.
Canatella, dois fatos aí acontecidos bem lá no iniciozinho do site ficaram na história do CyberCook como pontos assim determinantes para dar um impulso naquele momento onde isso era realmente disruptivo, sem que a palavra existisse, e desbravador. O primeiro que eu me lembro, conhecendo um pouco da história do CyberCook, que eu gosto demais, viu? Sou entusiasta, conheci o CyberCook através do Twitter e me servi muitas vezes de muita coisa bacana que vocês têm lá. Então, para mim é um privilégio estar podendo conversar com você. Agora, aquela citação que o Jô Soares fez em relação ao site, lá em, acho que foi em 98, cara, não é? Acho que ele estava no SBT ainda, não era? Não era?
É isso aí. Olha só, cara, as pessoas dizem que existe sorte, né? Eu não acredito em sorte. Para mim, sorte é estar preparado no lugar certo. Às vezes você não, né, e está no momento certo, né? Às vezes você fala, eu não tenho sorte, você estava preparado, às vezes você não estava preparado e vê a oportunidade. E às vezes você, né, você tem o contrário, e o Jô Soares foi isso mesmo. Da primeira vez que ele tinha uma dinâmica no programa do SBT, que era uma dinâmica de ler fax. Ele iria fax, tal, a audiência mandava...
Peraí, precisamos, Charles, precisamos legendar isso? Pô, nós temos uma legião de pessoas aqui que nem imagina o que é um fax.
Liga a Wikipédia aí junto no episódio, porque vale a pena entender o que é fax. E aí ele lia, né, aquele papel que saía numa impressora, vamos falar assim, né, ligava o telefone, então. E aí o que aconteceu é que ele fez um acordo de merchandising com o ThinkPad, que era o notebook da IBM, e ele tinha que ter um motivo pelo qual teria o notebook na bancada dele, né? E aí ele começou a descer uma tela de apresentação onde ele fazia comentários, além de ler e-mails. E a primeira vez que ele fez isso, ele apresentou três sites. Um era a Amazon, porque ele estava né, em curso com um negócio dele de livro, né, a vida dele literária, né, com o Xangô de Backstreet, que fez super sucesso. E a Amazon, naquela época, era uma livraria, né? Não era uma varejista. Ele mostrou o elefante brincando com a situação de peso dele. O elefante foi uma startup que foi investida pelo GP, que era uma agenda de lembranças que você tinha. O elefante lembra tudo e tal. E mostrou o CyberCook, ele achou na internet, e mostrou o CyberCook, que era... Ele brincou com a receita de doce de abóbora, que ele odeia doce de abóbora com coco e tal. Então, naquele momento, o programa passava muito tarde à noite, tinha um público muito seleto, né, de pessoas que acompanhavam aquele programa. A internet tinha muito poucas pessoas, mas tinha muita gente desse cluster que ele tinha de audiência. Então, aquela pouca audiência que já existia na internet foi ver o CyberCook. A gente teve o nosso primeiro pico de audiência, assim, foi um barato, né? Esse negócio da gente aparecer no Jô de forma espontânea, e CyberCook teve sempre uma magia de PR louca, assim. Poderia contar várias histórias.
Tá, mas assim, essa você conectou com a questão de estar no lugar certo, na hora certa, a sorte, mas nesse mesmo ano, Canatela, vocês foram premiados com o prêmio IBEST, um prêmio que tinha uma tremenda relevância no ambiente da internet, e naquele ano vocês estavam participando na categoria de bebidas e alimentos. Porra, esse jogo é muito pesado, porque naquela disputa vocês enfrentavam a Nestlé, a Antártica, enfim, tinha gente muito grande, vocês foram os grandes vencedores. Aí saímos um pouco do campo da sorte para efetivamente o efeito prático de um bom trabalho, não?
Sim, sim. O reconhecimento de CyberCook vem com esse prêmio, né? E esse prêmio, ele trouxe uma visibilidade. Todos os independentes, o prêmio feito pelo querido Max Reitrach, que depois fez o IBEST como provedor de acesso, mas fez uma série de companhias de internet por uns super relevantes e importantes naquela primeira fase. E todos os independentes ganharam uma grande visibilidade. Eu tenho uma história sobre nossa visibilidade, que uma empresa nos procurou. Nós éramos um projeto, até esse momento, como eu poderia dizer, que nós fazíamos de forma independente e mantínhamos atividades paralelas. Assim. Eu tinha me voltado exclusivamente ao projeto, um sócio ainda não, e aí a gente foi chamado porque tudo que nós queríamos era ter um banco de dados mais robusto. Né? Robusto. E o nosso provedor, ele era um provedor, até uma história interessante, tá? Antes de estar no CyberCookie, eu trabalhei num negócio de família, era uma rede de locadoras, e nós fizemos o lançamento de um filme da Sandra Bullock, A Rede. Eu fiz o seguinte, comprei muitas cópias desse filme, falei para a Sony, falei, Sony, eu vou comprar, tá? Só que é o seguinte, vocês vão pagar horas grátis para quem alugar, que a internet era por hora, né? Esse começo que você falava aí, né? Que vocês falavam no início, aquela internet, o Charles lembrou aí do início do Embratel, era por, você comprava internet por horas, né? Uma hora de internet, duas horas de... E aí quem alugava a rede, ganhava horas de internet. Esse mesmo provedor que eu conheci nesse pequeno momento antes de fazer o CyberCookie, a gente estava hospedado nele. Só que ele não tinha uma robustez para a gente codar num banco de dados mais robusto. Aí entrou em contato uma empresa e disse assim, nós estamos montando um negócio e a gente quer hospedar vocês. Essa hospedagem vai estar fora do país, vocês podem colocar em ASP, podem colocar em bancos de dados relacionais que não seja o famoso Access da Microsoft e tal. Vem aqui conversar com a gente. É Interlagos, tá? Chegamos depois da atividade do meu sócio laboral, pegamos a operação de saber qual que era em Santos. Viemos para São Paulo, chovia para danar. Chegamos num lugar, era uma confecção. Era uma medo de céu, um negócio era uma confecção e tal. Chegamos na confecção, abrimos. Imagina, uma área fabril em Interlagos. Aí entramos nessa confecção, tinha uma sala. Entramos aqui, a sala aqui. Aí chegamos, assentamos de frente com esses empreendedores, falaram o seguinte, cara, não, esse negócio de hospedagem vai ser um negócio tremendo. E nós estamos trazendo esse modelo de hospedagem para o Brasil, que é um modelo a service, e começaram, né, falar, olha, mas nós estamos começando, o que, que a gente quer fazer para vocês? A gente quer dar de graça para vocês. A gente pensou assim, meu Deus, os caras, né, aqui nessa salinha, né, os caras vão, sei lá, roubar o código de CyberCookie, imagina, viu, eu tinha 24 anos, a gente cheio de medo, né, só que quem era essa empresa? Era a LocalWeb, então o Cláudio Gora, um querido aí, que abriu capital no primeiro trimestre do ano passado na B3, né, era ele começando com o primo o negócio de LocalWeb, e nós somos um dos primeiros clientes da LocalWeb, né, nesse negócio, ele queria que os ganhadores do IBEST experimentassem, né, já estavam usando o marketing de influência, né, ó, esse site está com influência, então eu quero eles aqui, e nosso compromisso era ter um banner lá da LocalWeb. Então, o prêmio, sim, foi um prêmio que trouxe uma visibilidade muito legal. A gente voltou a ganhar depois, numa outra edição. Era um negócio, gente, era o Oscar, assim, uma festa, um negócio absurdo. Todo mundo era louco, os bancos, a indústria alimentícia, a indústria automotiva, as agências digitais. Né? A internet foi um barato naquele início de século.
Canatela, tem algumas coisas que acabam sendo modas ou modismo. Enfim, eu acho que a gente já viveu tanta transformação, né? A gente já viveu a época da MTV, que todo mundo sonhava em ter uma banda de rock e estrear um clipe na MTV. A gente já viveu modas até mais curtas e mais rápidas do que essa. E não dá para dizer que ter uma startup hoje não povoe aí o sonho, né? A cabeça de muita gente que está dentro do mercado corporativo. É óbvio que assim, a gente começa a ver, né, algumas pessoas já começando a entender que tudo começa por um problema real de pessoas reais, mas muita gente está entrando nessa com o sonho, né, dourado de vender essa startup depois de algum tempo. Você que passou, né, por todas essas etapas e chegou, né, efetivamente a consolidar a venda do seu negócio para um grupo grande, como é que isso se dá? Como é que foi aquele momento que você falou assim, chegou a hora de eu abrir mão do controle do meu filhote aqui, disso que eu construí ao longo de décadas? Como é que foi esse momento para você?
Olha, foi muito cedo, tá? O primeiro investidor nosso o head de investimento, né, teve uma coisa definitiva também para a gente. Em 99, a gente recebeu um aporte do All Investments, uma corporate venture, vai, que não era esse termo, mas não deixa de ser, que o Universo Online montou, o atual UOL, mas era o Universo Online lá no passado. E o Marcos Magalhães, que até pouco tempo atrás foi presidente da rede, ele era o head de investimento, tinha sido egresso da McKinsey, e ele, enquanto negociava esse aporte, vocês imaginem, 99 para 2000, R$1 milhão, o negócio era na nossa casa. Né? Então, assim, foi um tremendo, um chacoalhão na nossa vida em vários aspectos. E depois de 12 meses a gente estava quase falindo. Mas aí é uma história fantástica. Eu escrevi um capítulo de um livro chamado E-Causos. Ele, não sei se existe até hoje, índio brasileiro, quem fez, trouxe uma série de pessoas para escrever: Romero, Rodrigues do Buscapé, o Marcelo Lacerda, que fundou no Tecnet. E eu cito esse momento. Né? E aí tem uma questão definitiva nisso, que é, o Max chegou para mim e disse assim, cara, porque assim, quem ia ser o quê na sociedade, né, nós éramos três sócios, foi, tinha um cara comercial, um cara tech e a pessoa técnica. Foi meio que o cara de negócios e a pessoa que lidera. E aí ele virou para mim numa conversa e disse assim, cara, se a gente precisar de mais dinheiro, isso daqui virar um negócio com uma robustez maior, com necessidades de capacidades que você não tem. Como que você vê entregar a direção executiva da companhia para um executivo de carreira? Eu falei assim, para mim, eu respondi na hora, tinha 25, 20 pouquinhos anos. Eu falei assim, para mim, se ele capturar mais valor do que eu como acionista, é o que importa. Então, desde, eu criei um senso de acionista muito cedo, e acho que isso é importante para o empreendedor, porque essa frase é meio maldita, viu? Essa frase empreendedor, essa frase startup, ela é meio maldita. Eu vou dizer por quê. Porque o que muda do empresário para empreendedor? Ambos assinam carteiras para CLT e pagam DARFs de imposto. É que parece que o empresário era um cara que entre a década de 80 e 70, como ao visto, usava uma cartola, fumava charuto assinando com dólar e tal. E o empreendedor era um cara cool, que veio por propósito e tal. No final, é o mesmo ser. É o cara que escolhe, na relação de capital-trabalho, empreender o capital, com seus riscos, seu ônus e seu bônus. Então, Charles, eu acho que teve um detalhe que foi... eu sempre busquei ter gestão, governança. Né? Trabalho com governança até hoje. Então, como a gente muito cedo também teve sócio, ainda que tivesse o controle, depois nós tivemos uma outra rodada, depois em 2007, sempre quando eu vou ter filho, eu tenho uma nova rodada de investimento nessa empresa, é um negócio louco. Mas eu sempre pensei o seguinte, cara, quem tem sócio tem patrão, quem tem sócio tem, sabe esse tipo de pensamento? Então, a maturidade do exit, né, das jornadas de capital de risco, é um pouco, você tem que se ligar na jornada, não só no passo, qual é a jornada que você quer? Hoje, talvez, e eu não acho ruim que muitos jovens pensem em empreender, é um quadro bem diferente de um tempo recente. Eu fui contratar empresas júniores uma vez para fazer um trabalho lá pontual que nós tínhamos, isso daí faz mais de década. E eu lembro que a gente tinha a Fé, tinha GV e tinha o antigo IBMEC, né, que é o atual Insper, e a gente contratou naquela época o IBMEC. Aí eu interagi com os alunos dessa empresa júnior, né, que estavam fazendo um trabalho para nós lá de dois segmentos, que nós queríamos levar a cabo alguns estudos. Cara, ninguém queria empreender. Todo mundo queria ir para a iniciativa privada. E na minha cabeça, o Insper, né, o atual IBMEC, era aquela universidade que queria ser Harvard, né, queria entregar um gestor, né? Como depois vieram outras e tem tantas outras muito boas instituições de ensino com programas muito robustos, executivos ou de empreendedorismo. Mas o cara não tinha isso na cabeça dele. Eu acho que... E eu também acho que empreender não tem idade. Né? Assim, claro, jovem... Ah, o jovem pode arriscar mais. Tá? Não, é tudo uma questão de oportunidade. Aí tem uma questão de como se molda a nossa cultura empreendedora. Uma vez eu ouvi de um investidor de risco americano e falou, Canatella, a diferença de vocês, empreendedores brasileiros, para nós, americanos, é que vocês, como povo latino, vocês têm uma dependência muito grande materna, por exemplo, né? Cara, com 15 anos, vocês ganham uma festa, né? Meninas ganham uma festa. Com 15 anos, o jovem ganha o ensino como é que ele vai lavar a roupa dele na máquina de lavado de casa. Com 18 anos, muitos jovens não moram com os pais, né, no domicílio residencial. Aqui vocês moram a maior parte próximo, né? É mais difícil alguém sair do seu domicílio familiar para ir para enfrentar a universidade. O que acontece é que quando o cara está no dormitório de um campus nos Estados Unidos e ele tem uma oferta para trabalhar numa montadora, para trabalhar num varejo de moda, sei lá, qualquer segmento, e ele tem um amigo dele falando, vamos fazer um catálogo aqui para relacionar todos os estudantes que estão, né, não tem um catálogo para isso, não tem o pai dizendo, a mãe dizendo, não, vai lá para aquela corporação multinacional, porque ali tem carreira e tal. Você decide sem essa influência familiar. Quando ele me falou isso, eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, né? E é verdade, né? Então, e aí? Porque esse não é evidente. A gente sempre tem, a gente não empreende mais, porque o custo Brasil, porque, né, a instabilidade, porque a inflação, porque os juros do banco, se você quebrar, né? Sei lá. Mas a gente não tinha essa questão. Eu sempre... Esses entraves econômicos, jurídicos, esse daí vão ter. Eu, como empreendedor, eu quero empurrar essa agenda e atropelar essa agenda, senão eu não faço nada. Agora, os culturais eu nunca tinha pensado. Esse é importante, criar cultura, né? Criar protagonismo de ensino. Eu sei que o Charles tem aí uma jornada muito bacana de trabalhar esse lado do conhecimento. Isso é extremamente importante para inspirar. Você acabou de falar uma coisa. Quando você vai empreender, você vai fazer uma startup, você vai resolver um problema. Esse problema, como você vai resolver? Com disrupção? Muitas vezes você vai melhorar o processo ou você vai, sei lá, capturar valor com menos custo, não sei como é que é o processo.
Canatella, levado por essa jornada, né, vou me apropriar do termo que você está usando com frequência aqui na conversa, você em 2014 permaneceu durante um tempo lá no Vale do Silício. Quanto tempo você teve lá?
Eu tive 3 meses.
Fez uma imersão, né, lá, enfim... Me fala um pouco sobre esse momento, essa experiência.
Mas você sabe, foi um negócio louco, porque eu tenho que voltar um ano antes. Eu, em 2011, nós fizemos uma fusão das nossas operações que deram errada. Em 3 meses, após a aprovação do CAD, com uma empresa, que era uma subsidiária de uma empresa listada na antiga Bovespa, né? Que um dos sócios controladores era o Eike Batista, então... A nossa vida, primeiro, a gente ia ter o controle dividido com um grupo econômico, deu errado, a gente voltou atrás, após o CAD aprovar, a gente foi rever algumas cláusulas, não teve um acordo, demos go back na operação, e aí eu me reuni com os meus sócios, falando, cara, agora a gente tem uma série de desafios, porque quando você... Qualquer processo de M&A é muito desgastante e você tem uma, né, você mexe em setores de paralisação de uma operação que muitas vezes traz custos para a sua jornada, falando sobre jornada futura. E aí o que aconteceu foi que logo depois disso eu descobri que um câncer com a minha mãe, né, e isso foi um negócio que revolucionou minha vida, porque minha mãe é uma pessoa muito importante na minha trajetória e tal, eu comecei a conviver com a antessala do câncer. Né. Para mim não tinha desafio mais empresarial, de gestão, de liderança. Para mim era, cara, e como eu conciliar uma agenda frenética, a sede da empresa foi em Santos sempre, a gente tinha um escritório de negócio em São Paulo, então eu vivia nesse eixo e tal. A operação com essa outra empresa tinha dado errado, era uma sede no Rio de Janeiro, a gente ia mudar a estrutura toda para o Rio de negócio, a estrutura de que a gente chamava de fábrica de hardware, né, de software, ia continuar em Santos. E aí, Nesse ano de 2013, que foi o ano do câncer da minha mãe, por incrível que pareça, minha mãe superou o câncer, eu consegui dividir todas as minhas tarefas de um filho que, né, tá junto com, né, uma pessoa que você ama de forma muito mais presente, participando muito do tratamento e do que causa, né, essa necessidade de uma família se mobilizar para isso. E, cara, quando eu vou ver, eu estava entregando o melhor resultado da companhia EBITDA a ponto de a gente remunerar capital de risco com dividendos, que é uma coisa não comum. Assim, você pagar dividendos antes, né, a remuneração do capital de risco se vem principalmente de, né, capital de startup, vem de outra forma. E aí eu virei e falei na minha reunião de conselho que eu ia dar essa mesma notícia, eu estava pensando assim, se não faria bem para mim, para a operação, eu me distanciar um pouco. Eu falei o seguinte, ó, eu quero fazer um mini sabático, quero ir para a Califórnia, mas eu não tinha essa ideia de tangibilizar com a inovação lá, não. Eu queria ir lá por um outro motivo. E aí, mas eu dei assim, meio um famoso mané, assim, se colar, colou, né? E eu falei, os caras vão falar, você tá maluco, né, meu? O ano que a gente trouxe mais resultado, que a gente tá com caixa para fazer um CapEx interessante para acelerar ainda mais, você vai se meter, ficar longe da companhia. Os caras acharam muito bacana e bom para a companhia eu tá de longe. E aí eu fui, escolhi primeiro para ficar, e aí meus filhos foram juntos, a cidade de Cupertino, porque tinha tido em Cupertino, um ano antes, o melhor, o segundo melhor ensino infantil. Eu queria entender mais sobre educação infantil, que eu acho que é um dos pilares pelo qual nós entendemos também inovação, tá? Mas eu tenho um interesse pessoal, não conseguiria fazer isso, e queria entender também sobre fundraise do terceiro setor, financiamento do terceiro setor. Só que lá, aí depois eu migrei para São José, que é uma cidade mais robusta, que todas as cidades são pequenas, Cupertino ainda menor, porque é uma cidade muito cara, então você tem lá chineses e fornecedores do ecossistema de hardware da Apple, e tem muito chinês, muito jovem chinês morando em República e estudando em college. E aí, mas claro, é inevitável você ter contato, depois fui para São José, é inevitável você ter contato com o sistema de empreendedorismo. Só para você ter uma ideia, eu tentava assim, eu separava, ó, eu posso ter contato de 20% a 30% do meu tempo, que eu tinha que ter 20% do meu tempo também para jogar pedrinha no lago, coisa que eu nunca tive na minha vida a tempo. E depois eu queria estudar as coisas pelo qual fui lá. Você tem uma ideia, um dia eu fui buscar uma pessoa que eu não conhecia no Museu da História do Computador, que é em Mountain View. E porque ela essa pessoa falou, tinha algumas pessoas que sempre apresentava outras. E ela falou o seguinte, cara, eu vou estar num evento, você não quer ir? Na hora do almoço. Eu falei, eu não posso ir, eu tinha um compromisso, mas eu te pego ao final dele e a gente vai tomar um café. Quando eu cheguei lá, era um evento lançamento do livro do chairman e CEO do Google. O cara estava no horário do almoço dele fazendo o lançamento do livro dele. Eu comecei, como eu não encontrei com ela, eu peguei o final da palestra, eu saí e comecei a falar em português, era uma brasileira. E uma pessoa veio e disse assim para mim, ah, você é brasileiro e tal. Em resumo, era o editor do livro, esqueço o nome do CEO profissional, né, que foi, não foram os founders, me fugiu o nome agora. Mas a grande história é que esse editor se apresentou, ele tinha sido editor do Paulo Coelho. E aí ele tinha, ele entendia um pouco de português. Em resumo, ele virou para mim e falou assim, você não quer ir num evento que eu vou fazer o lançamento do livro também, do Montgomery em Santa Mônica? Aí eu fui a um evento de capital de risco, de startups, lá se apresentou o Oculus, que depois foi comprado pelo Facebook. Cara, se apresentaram empresas no início, fantástica, que eu olho hoje, né? Então, lógico que eu me conectei, mas de novo, eu aprendi muito sobre conexão da natureza das coisas. Eu aprendi coisas assim, com pessoas que eu contava a minha vida, assim, eu ia me conectar com um cara, eu falava assim, eu contava a história da minha mãe, eu vim aqui, teve coisa da minha mãe, falei, mini sabático e tal. Aí o cara falava assim, eu vim também pensar fora da caixa, tem um negócio bom, Charlie, que é uma frase que eu, para um former da Apple, e ele me disse assim, pensar fora da caixa, ele fez uma conta, pegou o celular dele, Praça da Sé, ele perguntou, Praça da Sé, eu sei, é um lugar bom em São Paulo, né? Ele deve ter pego o marco inicial da cidade, né? Até Cupertino, pensar fora da caixa, mas que caixa? Ele me perguntou, eu não entendi, eu falei, será que eu não estou entendendo o que ele estava falando? Ele falou, mas que caixa? Porque essa é a maior besteira reproduzida em série. Aí ele buscou, fez uma busca de pensar fora da caixa em inglês, no Google Images, me trouxe todas as imagens, falou, cara, Não existe caixa. Você pegou um avião, veio até aqui, tantos quilômetros e tal, esse pensamento limitante, tá? Começou a falar sobre pensamento limitante, tá? Me deu uma aula, né? Acho que tinha uma questão muito da Apple que me influenciou demais com o negócio de think diferente e tal. Eu fiz uma palestra só sobre transformação, logo que eu voltei para falar sobre isso, que é um pouco como o think diferente faz a empresa valer 3 tri, que nós já estamos partindo para a geração do diferente. E é isso, assim, acho que foi um período super privilegiado. Eu tenho contatos queridos e alguns que eu falo ainda com recorrência determinada, ajudo a indicar conexões até hoje para amigos que vão passar fazer temporada lá. Muita gente falou para mim que eu não voltaria, ah, você não vai voltar ao Brasil, mas eu adoro o Brasil, cara, adoro as confusões que nós temos aqui para resolver.
Canatella, você estaria se referindo ao Larry Page?
Não, o Larry Page é um founder.
O
Sergey. Mas, já vou lembrar aqui o nome dele. Mas é isso.
E aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br.
Uma produção Voz e Conteúdo.